destaques na informação às 13 deste sábado com o Vítor Moreiras. Boa tarde.
Bem-vindos. O Governo avança para o estado de calamidade pública. Despacho antecipa um conjunto de medidas preventivas para 150 concelhos do país. Tomara um dos municípios abrangidos. A Associação dos Empresários de Turismo do Castelo de Bode defende que toda a zona do plano de ordenamento de feira atingida pelos incêndios seja alvo de regime de exceção. Praça de Touros, José Salvador, recebe este sábado a terceira corrida dos furcados.
As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para o que falta deste sábado e aumento da intensidade do vento a partir do fim da tarde ou até durante a tarde, em especial nas terras altas. Quanto a temperaturas máximas previstas, Porto e Leiria 28 graus, Guarda 31, Lisboa 32, Coimbra e Faro 33, Tomar 37, Castelo Branco e Santarém 38, Évora 39.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Devido à situação que se atravessa no país, com os incêndios e as temperaturas elevadas a não darem descanso, foi decidido pela Presidência do Conselho de Ministros e Ministério da Administração Interna emitir um despacho conjunto relativo às medidas preventivas que serão adotadas no estado de calamidade pública. O objetivo é tentar adotar comportamentos que minimizem a possibilidade de ocorrência de incêndios e ainda que haja disponibilização de recursos adicionais caso venha a ser necessário. Aumento do grau de prontidão e mobilização das Forças Armadas, da GNR e PSP. O Conselho de Tomar é um dos mais de 150 conselhos da região e do país a ser abrangidos pelo despacho do Governo. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, dava conta em direto para a ERTS na tarde desta sexta-feira, a aplicação também ao Conselho deste conjunto de medidas que se vão encontrar em vigor até às 24 horas do próximo dia 21 de agosto.
Foi publicado hoje um despacho conjunto de declaração de estado de calamidade para algumas zonas do nosso país, nas quais o nosso Conselho se inclui. E para além do reforço que já estava a ser feito, porque hoje de manhã já houve uma reunião extraordinária da Comissão Municipal de Proteção Civil, portanto permite-nos aqui ativar um conjunto de outros meios, nomeadamente privados, inclusive cortar vias que sejam caminhos florestais que estejam identificados no nosso Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. Para já não vamos fazer esse corte, isso vai sendo avaliado ao longo do tempo, mas aquilo que eu apelava era essencialmente duas, três coisas. Primeiro, proibição total de utilizar máquinas de combustão, incluindo tratores e máquinas agrícolas ou florestais. Motorroçadoras, corta-matos, destroçadores, proibição total de dizer que este estado de calamidade preventivo está em vigor até às 24 horas de dia 21 de agosto. Segunda nota que eu gostaria de lançar o apelo, e porque estamos a aproximar um fim de semana, que é um fim de semana que tem muitas festas no nosso concelho, não utilizarem, eles já eram proibidos, por lei, mas há agora aqui um reforço, não utilizarem artefactos pirotécnicos nas festas, terem cuidado com, porque algumas festas, se calhar, quando servem a comida, também é comida grelhada, portanto têm os assadores, muita atenção a essa questão, de solicitar para que as pessoas, em caso de incêndio, que as pessoas não circulem nas áreas próximas do incêndio, para proteção das mesmas e também para que permitam que os meios que estão no terreno possam atuar.
Anabela Freitas deu conta também nestas declarações proferidas então nesta última sexta-feira que o Plano Municipal de Emergência de Tomar, como resultado do despacho, foi também automaticamente acionado.
De acordo com o despacho que foi efetuado, automaticamente fica acionado os planos municipais de emergência dos concelhos que estão abrangidos. E, portanto, neste momento, por força do despacho, de uma forma preventiva, o nosso plano municipal de emergência encontra-se acionado. A exemplo do que existe, nós já estávamos abrangidos pelo chapéu do plano distrital, porque já tinha sido acionado o plano distrital de emergência. Neste momento, por força do despacho, acionam-se automaticamente todos os planos municipais. Apelar às pessoas para que tenham um comportamento responsável, não lancem beatas para o chão em espaço florestal, não circulem em zonas onde esteja a haver algum incêndio, mas para a proteção das mesmas. Quanto às forças, esta manhã, como disse, com todas as entidades integradas na Proteção Civil, houve já uma reunião onde estiveram também presentes os senhores presidentes de junta, no sentido de maior articulação e de colocação de mais meios, nomeadamente do Exército, em patrulhas, aumentar a vigilância, o patrulhamento, e isso já está no caso do nosso concelho. Como já ontem tínhamos tido a informação de que o nosso concelho iria ser abrangido por este estado de calamidade, já nos antecipámos e já está a ser feito desde o início.
A Associação dos Empresários de Turismo do Castelo de Bode, face ao flagelo dos incêndios que atingiram os concelhos da Zona de Proteção da Albufeira, nomeadamente em Abrantes, Ferreira do Zezer, Mação, Cerdoal, Tomar e Vila de Rei, nas últimas semanas veio, entretanto, a público, em comunicado, manifestar a sua preocupação com o futuro da Albufeira relativamente à proteção deste recurso hídrico e da sua diversidade biológica, base da atividade económica que dele depende. Em face do sucedido, a Associação de Empresários de Turismo, bem como os seus associados, disponibilizam-se para colaborar em encontrar soluções que permitam a revitalização e o desenvolvimento económico e social destas áreas, bem como a preservação e conservação do meio ambiente envolvente da Albufeira do Castelo de Bode. No comunicado são também avançadas um conjunto de medidas que a Associação dos Empresários de Turismo de Castelo de Bode consideram essenciais. Entretanto, a ERT se falou com Jorge Rodrigues, o Presidente da Associação, sobre este comunicado e sobre o conjunto das medidas propostas que foram, entretanto, também dado a conhecer a várias entidades.
São um conjunto de medidas que nós propomos. Se não estou em erro, o comunicado fala em 21 medidas, umas mais simples, outras mais complexas. Estamos disponíveis para ajudar, para construir, para ajudar a solucionar. A própria Associação de Castelo de Bode já teve reunião com a Agência Portuguesa do Ambiente para se apresentar, manifestou disponibilidade para colaborar e para participar numa futura revisão do Plano de Ordenamento do Castelo de Bode, para participar em medidas ativas, para transformar cada um dos empresários em embaixadores do Castelo de Bode na proteção do recurso hídrico de água, fundamental, mas também para o desenvolvimento da microeconomia. Entendemos que se houver um tecido económico, se houver gente a operar com responsabilidade no Castelo de Bode, é a melhor forma de proteger não só dos incêndios, mas também o próprio património natural da importância que tem a água. Este é o nosso posicionamento e fizemos, de facto, este comunicado neste momento grave, numa forma positiva de contribuir com o que nós pudermos. Nós fizemos chegar o comunicado aos municípios, fizemos chegar à Agência do Ambiente, ao Turismo de Portugal e ao Turismo do Centro, à CCDR, vamos tornar o público na medida, não é reivindicativo, pelo contrário, é uma colaboração, uma proposta positiva da nossa disponibilidade para ajudarmos no que pudermos com sugestões.
São então 21 as medidas propostas neste comunicado, desde logo a declaração da zona incluída no plano de ordenamento albufeiro de Castelo de Bode, atingida pelos incêndios, num regime de exceção, ao mesmo tempo que se avaliam os impactos dos danos ambientais, materiais e prejuízos na atividade económica, mas há também outras medidas onde a preocupação é, refere-se aos Rodrigues, a proteção da água.
A principal preocupação é a proteção da água, da qualidade da água, que também é um abastecimento importante para as populações, mas pode ser conjugado e deve ser conjugado com o desenvolvimento da atividade económica. Nesse sentido, preocupados com o conjunto de incêndios que tem sido um flagelo neste território, que abrange todos os concelhos que ladeiam ao Ferreiro do Castelo de Bode, tentamos dar o nosso contributo enquanto associação com algumas sugestões de melhoria. Nomeadamente a proteção da zona envolvente relativamente à floresta entendemos que deve ser limitado ou proibido a replantação e a plantação de eucaliptos e de pinheiros, devem ser introduzidas as espécies autóctones que são mais resistentes ao fogo e embelezam paisagisticamente o território. Entendemos que devem ser criadas condições de segurança para os turistas, para os residentes, para as populações, não só com posto de vigia e meios nos locais estratégicos, como por exemplo na Serra de Tomar, que já existiu no passado, que devem ser possíveis limpar sem burocracias os matos, criar zonas de proteção em volta das casas, que por vezes o plano de ornamento de Castelo Bode limite sem muita racionalidade. As coisas devem ser vistas no local e nós estamos disponíveis como conhecedores do território para dar o nosso contributo. Devem ser autorizadas sem grandes burocracias os pontões, os acessos à água dos barcos, porque muitas vezes, na maioria das vezes, é o único ponto de evacuação das pessoas. Aconteceu neste incêndio recente que as pessoas tiveram que ser evacuadas nos barcos, dos particulares, que os disponibilizaram e que tiveram de sair por lá, porque as estradas ficam completamente bloqueadas.
A Quercus, Associação Ambientalista, tinha também, já no decorrer da semana, dado conta da sua preocupação quanto aos impactos negativos dos incêndios na região, nomeadamente também para a Albufeira do Castelo de Bode. A seca extrema e severa da vegetação, associada às condições meteorológicas adversas, está a aumentar os impactos destes incêndios com destruição de floresta em milhares de hectares, emissões de fumo, libertação de dióxido de carbono, partículas e outros compostos e o risco de contaminação das linhas de água com as cinzas. A Quercus está preocupada com os impactos dos milhares de hectares que foram afetados devido também, naturalmente, à degradação da água quando forem arrastadas as cinzas para o rio Zêzere e ribeiras e afluentes e depois para a Albufeira do Castelo de Bode. Apesar do tratamento da água efetuado pela EPAL, a Quercus defende que devem ser reduzidos os riscos previamente com a reflorestação e gestão ativa de conservação dos recursos naturais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os incêndios tiveram também em foco na reunião de Câmara do Executivo Tomar. O vereador do PSD, João Tenreiro, lembrava na altura uma promessa do atual Executivo de criar uma delegação dos bombeiros de Tomar no Nordeste do Conselho, promessa que recordou ainda não foi concretizada. Na resposta à Presidente de Câmara de Tomar, Anabela Freitas, recordou que estão colocados em várias freguesias kits de primeira intervenção e que é objetivo do município alargar esta presença a outras freguesias. Na abordagem do assunto, o vereador dos Independentes por Tomar se abordou a questão do reequipamento dos bombeiros municipais de Tomar, que disse é atualmente insuficiente. Pedro Marques começaria por referir que o orçamento para a corporação nunca devia de ser colocado em causa.
É aquela que é e vamos ter que assumir essa responsabilidade que é todos nós. Foi os executivos que por cá passaram, que nós elegemos e a responsabilidade também, indiretamente, também é nossa. Isto que eu falei dos orçamentos bombeiros é, se quiser, a tónica que eu quero dar a que nós vamos ter que mais tarde ou mais cedo pensar que o reequipamento dos bombeiros tem que ser uma prioridade. E o problema que nós temos em Tomar, por ser o Corpo de Bombeiros Municipais, que é dos poucos do país que não tem apoios como as associações têm, é algo que eu acho que, politicamente, tem que ser resolvido e tem que haver alteração legislativa, porque senão é aquela situação que o Sr. Presidente de um dia deste referiu, de um veículo de uma associação de bombeiros se fica inoperacional, há financiamento. Se for de um dos bombeiros municipais, como foi o caso de Tomar, há dificuldades em que seja financiado e seja, portanto, posto em prática a aquisição de um equipamento para substituir aquele que foi deteriorado. Tudo aquilo que o município deve fazer para equipar bem os bombeiros, para dar melhores condições aos bombeiros, acho que é uma tónica que deve existir, seja qual for o executivo, e acho que é algo que nunca deve dividir o executivo, seja o qual for, porque aqui temos de estar todos, não só solidários, mas com um pensamento positivo, a favor de homens e mulheres que muito dão por todos nós e por este país.
A Presidente da Câmara confirmava as limitações dos equipamentos disponíveis nos bombeiros de Tomar. Anabela Freitas lembrava também, ao mesmo tempo, as limitações, algumas inclusive colocadas pela própria lei, ao reequipamento dos bombeiros municipais.
Nós ficámos o ano passado sem um veículo num combate a incêndio em Orém. Todas as associações humanitárias foram, todos os bombeiros detidos por associações humanitárias foram ressarcidos do salvado, que é cerca de 32.500 euros que a ANPC dá à entidade detentora dos corpos bombeiros, e nós, pelo facto de sermos município, é considerado um subsídio. Claro que isto temos estado desde março deste ano a contrapor àquilo que são os argumentos da ANPC. E ontem, mais uma vez, falei ao Sr. Secretário de Estado, porque ou há uma intervenção política nesta matéria, porque é assim, no teatro de operações, no combate que estes homens e estas mulheres fazem, ninguém está, são todos iguais, ninguém está a ver se vêm de uma Câmara Municipal ou se vêm de uma associação humanitária. Dizer-vos também que foi aprovada a candidatura para a aquisição de um veículo florestal de combate a incêndios e que já foi adjudicada à empresa, portanto, prazo médio de entrega é até 20 de dezembro, é quando termina o prazo médio de entrega. Também só há meia dúzia de empresas em Portugal que fazem isto. Abriu a candidatura, toda a gente se candidatou, portanto, nós também percebemos que construíram cá um veículo florestal de combate a incêndios, mas mesmo assim, com este veículo que adquirimos, não estamos ao nível mínimo de um corpo de bombeiros com a nossa dimensão. E, portanto, ou há aqui algumas mudanças legislativas, porque efetivamente isto sai tudo do orçamento da Câmara.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Praça de Touros José Salvador em Tomar recebe este sábado a terceira corrida dos Forcados, promovida pela Associação do Grupo de Forcados de Tomar. A corrida começa às 22 horas, além do espetáculo. O evento tem como objetivo gerar as tão necessárias receitas para a atividade do Grupo de Forcados do Conselho. Carlos Godinho, da organização da corrida, dava conta em entrevista na Hertz que este vai ser mais um grande momento da Festa Brava realizado em Tomar.
Tem todos os ingredientes para ser mais uma vez um êxito, como tem acontecido nos outros anos. Temos em Tomar três cavaleiros do postim superior aqui da nossa tauromaquia nacional, como o Rui Salvador, todos nós conhecemos, dispensa apresentações, é o nosso cavaleiro de Tomar, é o homem que tem levado Tomar a todo lado também. E é o homem que continua a dar cartas ao mais alto nível na tauromaquia nacional como cavaleiro. Depois temos o Luís Rochinol, que neste momento está num patamar altíssimo, é das primeiras figuras nacionais dos cavaleiros. Neste ano está a comemorar os 30 anos da alternativa, coisa que nós vamos assinalar com uma oferta de uma salva o município vai oferecer durante a corrida ao Luís Rochinol, como prémio e como lembrança dos seus 30 anos de alternativa, que é um marco importante na carreira de um artista, uhum. Não é? E depois temos o Marcos Bastinhas, que também dispensa apresentações, só o nome diz tudo, Bastinhas, não é? É uma dinastia que tem dado que sempre, ao longo de 30 e tantos anos, que falar nas nossas praças de Touros, no país e no estrangeiro também. Quanto aos forcados, convidámos dois grupos para atuar connosco, até porque a corrida é denominada a Corrida dos Forcados, como se pode ler nos panfletos, não é? E convidámos o grupo do Ribatejo, convidámos o grupo do Montijo, e somos nós também que vamos, enfim, pegar um belíssimo, belíssimo, pensamos nós, pelo menos escolhemos como tal, da ganadaria Pinto Barreiros, que é outra garantia para este elenco todo da Corrida Touros, porque a ganadaria Pinto Barreiros, além de ser das mais antigas ganadarias portuguesas, é mãe quase de todas as ganadarias portuguesas, portanto estão aqui reunidas todas as condições para termos um grande êxito na corrida.
José Pereira, presidente da Associação do Grupo de Focados de Tomar Deu, conta que o grupo vive um bom momento com a chegada aos forcados de novos elementos, que garantem assim o seu futuro. José Pereira mostrou-se impressionado também com o apoio que é dado a esta iniciativa.
Sinceramente, fiquei impressionado. Já ano passado, há dois anos, como nós organizamos sempre esta corrida, mais ou menos nesta altura, portanto, do ano, este ano, enfim, todos os anos vem vindo a aumentar. Porquê? Efetivamente as pessoas veem, reconhecem que é um trabalho novo, um trabalho válido e merecedor de ser apoiado. E então, com a atitude tão bem que temos tido, tão bem ao lado do nosso cabo do grupo, tem feito uma aquisição, entre aspas, de juventude enorme. Não deve haver aí grupo com tanta juventude como o nosso tem. Ou seja, estamos a precaver os dias de amanhã, os próximos anos, com gente suficiente para dar continuidade. E só assim é que se justifica aquilo que a gente este ano de convites recebeu e de corridas que estamos a ter. De maneira é este agradecimento. Não poderia deixar de agradecer tão bem, especialmente porque é um trabalho, portanto, toda a gente vê, foi aquela limpeza da Praça de Touros à volta que a Junta ajudou a fazer, não só para nós, como também para o nosso cavaleiro tomarense, para o Rui Salvador, que também precisa e tem levado o nome de Tomar muito longe, a muitas praças, a muito público, bem como, todos sabem, como disse, um município que aderiu à Associação Tauromaquia, tão bem nos tem ajudado, sem regatear, portanto, qualquer esforço que possa ter que fazer, e eu acredito que sim, e sei que sim, para apoiar este grupo que tão longe leva o nome de Tomar e sempre bem representado.
Praça de Touros, José Salvador, em Tomar, a receber este sábado, então, a terceira corrida dos forcados, promovida pela Associação do Grupo de Forcados de Tomar, é a partir das 22h. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.